Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 37, Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Ouro Verde vai voltar a ser cinema às segundas, terças e quartas a partir da próxima semana. Depois de um hiato de 20 anos, a exibição de filmes recomeça dia 2 de maio. Sessões de cinema serão à tarde e à noite, 3 vezes por semana. Os filmes de arte continuam garantidos na programação, promete Carlos Eduardo Lourenço Jorge, diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL. Ele é nosso convidado ao vivo hoje aqui. Vai contar detalhes da reabertura do Ouro Verde como cinema, os desafios para garantir público, também comentar da programação que já está definida para os próximos meses. No final do nosso bate-papo, vamos fazer sorteio de ingressos. Nos outros dias da semana, o espaço mantém atrações de música, teatro e dança e já está com a agenda praticamente lotada até o final do ano. A informação é da diretora da Casa de Cultura da UEL, Maria Helena Ribeiro Bueno. E ao vivo com a gente, Carlos Eduardo Lourenço Jorge. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UEL FM. Boa tarde, Carlos Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença hoje aqui.
Olá, Patrícia. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu acho que já tivemos juntos várias vezes aqui, né?
Na ao rádio, vivo. Sim. Fazia tempo, sim, que você não vinha, né?
Sim.
Prazer receber você. Vamos dar um sobe som, Ricardo? Ricardo Lima escolheu este tema para abrir a nossa entrevista e eu gostaria que o Carlos Eduardo começasse comentando sobre essa música.
É, houve um tempo, outrora, que os cinemas, eu acredito que no mundo, eu não frequentava os cinemas do mundo, né, mas os cinemas brasileiros tinham os chamados prefixos, né, que eram temas fixos antes de começar a sessão, todo mundo ouvia e todo mundo ficava ligado nesses temas. Então, esse que vocês ouviram agora é El Toreador de Andalucía, o famoso tema que abria as sessões do Ouro Verde, né? Então, as luzes eram roxas, verdes e vermelhas, elas iam apagando aos poucos nas laterais, né? E as pessoas gostavam muito daquilo, porque criava uma empatia maior, uma emoção mais à flor da pele. E eram os grandes tempos, os grandes momentos do cinema hollywoodiano, né? Principalmente. Então as pessoas se ligavam muito nisso. E esse é um tema realmente que calou fundo nas plateias londrinenses durante muitos e muitos anos.
A trilha do Contour era diferente, Carlos Eduardo?
Não, eu não tinha mais. Eu não coloquei nenhum tipo de prefixo ali. O velho Cine Augustus tinha, que era a Lenda da Montanha de Cristal. O Vila Rica era Merci Chérie. E o Cine Londrina, não me lembro exatamente o que era, mas todos eles ali no centro, cinemas de rua, todos eles tinham os seus prefixos.
E essa retomada do Ouro Verde como cinema também a partir da semana que vem, vai ter trilha, vai ter prefixo para o público?
Não.
Por quê?
Não. Até porque o perfil da nossa programação, as pessoas devem criar um vínculo emocional e racional, né, com esses filmes que a gente exibe, sempre exibiu no Contour, foram 15 anos de Contour, e antes foram muitos anos de Ouro Verde, de 1978 até 2002, né, eu exibi muita coisa nessa linha de alternatividade lá no Ouro Verde. Era uma coisa meio impensada, porque filmes alternativos para uma plateia de mil e tantos lugares, não faz sentido, né? Então, nós tiramos de lá e resolvemos ter um espaço menor, que foi o Contour. Mas então, eu acho que, sabe, as pessoas devem estar preparadas, como sempre estiveram preparadas no Contour, para encontrar coisas mais densas, sabe? Mais, um pouco mais complexas do que os super-heróis da vida, essas coisas mais passageiras, mais ilusórias, né?
E o filme que você escolheu para abrir a programação a partir da semana que vem é um filme italiano, Carlos?
Sim, é um filme italiano. Eu poderia ter escolhido qualquer um dos quatro que já estão fixos para o início da nossa programação, mas esse italiano é de um diretor muito importante na Itália, Nanni Moretti. O pessoal que era freguês do Contour e que viu vários filmes dele lá, o Abemus Papam, o Quarto do Filho, vários dramas, às vezes comédias, mais comédias dramáticas, né? Esse agora é mais um drama, é o Trepiani, é um filme que teve no Festival de Cannes de 2021 e aí estreou agora em São Paulo, no dia 7 de abril deste mês, estreou em São Paulo, né, num circuito bem fechado de salas alternativas, e já está aqui conosco, né? É um filme, é um drama sobre famílias que moram num prédio de 3 andares, então eles dividem esses andares e os problemas familiares, os conflitos das pessoas, enfim. Aquilo que eu acho que nos interessa muito também, né, nesses temas de alternatividade, ou seja, dramas psicológicos, dramas políticos, conflitos econômicos, né, enfim, coisas que estão batendo urgentemente nas nossas portas, que a gente está vendo todo dia, toda hora, mas que não merecem, às vezes, a atenção devida, né? Enfim, quem é frequentador sabe de que se trata, qual é a matéria que nós tratamos lá no Contour e que agora vamos levar de volta para o Ouro Verde.
Se você ligou o rádio agora, 12:43, estamos ao vivo hoje conversando com o crítico de cinema, também diretor de cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagem no Facebook da UEL FM. Você pode mandar sua pergunta aqui para o Carlos Eduardo. No finalzinho do nosso bate-papo, vamos fazer sorteio de ingressos para a sessão de estreia segunda-feira no Ouro Verde, esse filme italiano que o Carlos Eduardo citou com o diretor Nanni Moretti. As sessões lá serão à tarde e à noite, né, Carlos?
Sim, à tarde e à noite, às 17 e às 19:30.
Esses horários vocês definiram de que maneira?
Olha, são horários que podem pegar o mesmo perfil de espectador, mas com interesses cronológicos diferentes, né? Ou seja, as pessoas às vezes têm compromissos, não querem sair de casa à noite ou dá para sair de tarde. Enfim, nós vamos oferecer então essas duas opções.
Segundas, terças e quartas, 17 horas e também 19:30.
Sim, somente segundas, terças e quartas. Isso é importante frisar, porque essa é a parte que nos tocou na chamada, vamos dizer, divisão fraterna que fizemos entre as divisões. Segundas, terças e quartas, eu tenho que manter essa continuidade permanente para dar uma satisfação às distribuidoras que vão nos fornecer filmes, né, com a boa vontade que sempre tiveram. Inclusive agora, eu até me surpreendi, falei, ninguém vai topar isso, né? Segundas, terças e quartas, sem sábado, sem domingo. Mas
são os dias mais disputados, que são, as pessoas
exato,
têm mais
exato,
disponibilidade.
Exato. Então vamos passar a ter 3 dias que poderíamos chamar de, quem sabe, mortos, sabe? Sem motivação. Vamos torná-los filmes, dias principais para filmes em lançamento.
E vocês têm um contato com o público que frequentava o Cine Contour UEL, que funcionou durante 15 anos no Shopping Contour? Esse pessoal está sendo mobilizado, Carlos, para ir assistir? Vocês têm uma lista dos frequentadores
Não.
mais assíduos?
Não, existe. Eu sei que existe um público, que eu costumo chamar de público fiel.
Você tem, inclusive, uma coluna na Folha de Londrina chamada Cinéfilo Fiel.
É, exato. Mas eles assistiram muitos grandes filmes no Contour. Tiveram uma adesão permanente, iam à sala, né, com frequência. E são pessoas que às vezes eu encontro na rua, ou encontro em algum ambiente, uma reunião, um evento, qualquer coisa, pessoas que me cobram muito, né? Oh, e daí, como é que é? E volta, não volta? Em que termos? Quando? Pois é, então nós conseguimos, eu sempre dizia, olha, nós estamos tentando viabilizar, né, os meios, né? E os meios apareceram, nós vamos, estamos voltando, e tomara que eles voltem também conosco.
Faz duas décadas que o Ouro Verde não exibe filmes regularmente, né? A gente teve algumas sessões ao longo desses 20 anos, um filme do Rodrigo Grota em 2010, pré-estreia de Haru Ohara, Marighella no passado, numa parceria com o MST, algumas edições do Festival Kino Arte, mas as sessões com a sua curadoria, por meio da divisão de cinema da Casa de Cultura, foram transferidas para o Contour, que funcionou 15 anos, fechou as portas em agosto de 2020, durante a pandemia. Voltar a exibir filmes no Ouro Verde, Carlos, representa o quê para o público e também para você?
Para mim é uma retomada pessoal, eu estou mais ou menos em contagem regressiva para minha aposentadoria, em breve.
É o ano que vem?
É o ano que vem.
Quando você completa 75 anos, pode
isso,
contar a idade?
Isso, claro, vamos para a chamada expulsória, né? Não é mais a compulsória, é a expulsória. Eu queria terminar bem nativa, bem, sabe, proporcionando aquilo que eu sempre proporcionei. Bons títulos, títulos importantes, significativos, que de uma ou de outra forma foram significativos para as pessoas, foram importantes para a formação dessas pessoas, não sei, ou para a ativação do gosto, da paixão pelo cinema, pelo bom cinema, né? Então, eu acho que é isso.
A gente vai agora ouvir uma entrevista com a diretora da Casa de Cultura da UEL, Maria Helena Ribeiro Bueno. Ela conta como é que está a agenda do Ouro Verde, praticamente lotada até o final do ano. Como é que vai ser possível conciliar as exibições com outras manifestações culturais, como teatro, a música e dança, e o esforço da equipe reduzida do teatro e da própria divisão de cinema para fazer esse trabalho acontecer. Eu entrevistei a Maria Helena hoje de manhã, no último andar do edifício Júlio Fugante, onde funciona a Casa de Cultura. Ela começa explicando para ela o que significa essa retomada das exibições de filmes no Ouro Verde.
Para nós é um momento histórico, né, de retorno dessa atividade que é histórica na Casa de Cultura, né, que ela começou muito antes da gente ter o Ouro Verde. E em 78, quando a UEL comprou o teatro, né, nós passamos a ter ali, foi um período importantíssimo. Então, assim, a Casa de Cultura sempre teve essa importância aqui na cidade, para essa formação de público, né, o recorte dos filmes exibidos. Então, assim, para nós é um momento histórico, depois de 2 anos, né, sem exibição por conta da pandemia, e de estar retornando à casa onde as atividades de cinema realmente se tornaram uma atividade da Casa de Cultura. Então, assim, eu posso dizer mais como público, né, de cinema, que é uma coisa assim que a gente tem a assinatura de um curador, né, de um crítico, que é o Carlos Eduardo. E eu acho que a questão mesmo da arte cinematográfica, o Carlos Eduardo vai falar com mais propriedade.
Helena, e vocês tiveram que fazer uma adaptação, né, 3 vezes por semana, porque o Ouro Verde, desde que reinauguraram depois do incêndio, né, que foi em 2017, vocês têm muitas demandas.
Sim, nós temos. Aliás, se a gente for pensar, né, por que as atividades de cinema saíram do Ouro Verde lá em 2005... Foi em razão disso. Você tem uma demanda enorme por um teatro, né, como Ouro Verde, e as atividades de cinema, elas precisam ser sistemáticas, né, elas têm que ter uma rotina, até por conta do contrato, né, com as distribuidoras de filme. Então, em 2005, nós fomos para o Contour, conseguimos manter esse tempo inteiro, nossa sala lá. Quando nós tivemos que desocupar o Contour, nós retornamos para o Ouro Verde. Embora as atividades presenciais tenham retornado ano passado, nós ainda não queríamos iniciar as atividades de cinema no Ouro Verde exatamente pela dificuldade de agenda. Por isso, nesses dois anos, nós tentamos várias parcerias para poder ter essa sala de cinema num outro espaço, né? O nosso desejo sempre foi, nos dois projetos que nós tivemos de construção da Casa de Cultura, uma sala pequena de 100 lugares, um projetor digital profissional, que o nosso projetor não é, né, de cinema, e essas condições não se realizaram. Então, em razão disso e nós temos vários pedidos, né, do nosso público, né, fiel lá do Contour, que pedem o retorno da sala. Aí a comissão de pauta, que gere a agenda do teatro, definiu então que nós destinaríamos a agenda do Ouro Verde de segunda, terça e quarta para as atividades de cinema, tarde e noite. E aí começou o outro caminho, que era convencer as distribuidoras em ter filmes só 3 dias por semana, né? Além disso, nós hoje temos um quadro reduzidíssimo. Então, assim, a equipe do teatro são 3 pessoas, um administrativo, um técnico e uma bilheteira. A bilheteira do Contour também se aposentou, então a do teatro vai ter que acumular teatro, né, cinema. E o técnico do cinema, então hoje também nós temos só um. É uma equipe reduzidíssima, então é um grande esforço que nós estamos fazendo para conseguir ter na agenda do teatro todas as produções da Casa de Cultura, né, que além dos 3 dias do cinema, e toda a demanda externa, que desde a reinauguração, né, a demanda pela agenda do teatro sempre é muito maior do que nós podemos atender. Então, assim, do ponto de vista operacional, é um esforço conjunto da equipe do Ouro Verde, reduzidíssima, da equipe de cinema e vídeo, reduzidíssima, para que a gente possa retornar, né, com essa ação tão significativa para a Casa de Cultura historicamente e que continua sendo.
A gente sabe da agenda do teatro, ela já está ocupada, assim, direto, né? Comenta um pouco disso.
Olha, a agenda do Ouro Verde, ela já está fechada até dezembro. Né, nós já tivemos uma primeira reunião da comissão de pauta, já até junho já estão aprovados, né, os eventos que teremos ali, e nós ainda temos algumas datas em julho e em agosto. Setembro, eu acho que tem uma, outubro a dezembro nós não temos mais nenhuma data disponível. Então, nós já estamos recebendo os pedidos, informando nessa disponibilidade e aguardando uma reunião da comissão de pauta com o objetivo de já apreciar todos esses pedidos e deixar realmente, né, porque eles estão, a agenda está lotada, mas com essas reservas dos pedidos que nós recebemos. Assim que a comissão de pauta aprova, a gente fecha a agenda e aí realmente começar a divulgar que para esse ano não temos mais condição de atender nenhum pedido.
Tá aí a diretora da Casa de Cultura da UEL, Maria Helena Ribeiro Bueno, uma entrevista gravada hoje de manhã na sede da Casa de Cultura, no edifício Júlio Fugante. A Maria Helena comentou durante a entrevista, Carlos Eduardo, desse esforço conjunto, né, das divisões da Casa de Cultura, da equipe reduzida, falou também da intenção de vocês, que era ter realmente uma sala menor, né? Os esforços acabaram não conseguindo dar conta de vocês fazerem esse projeto da maneira que vocês gostariam, mas deram essa possibilidade. Eu queria saber, como é que é o desafio de público, Carlos Eduardo, considerando que o Ouro Verde tem 726 lugares?
Mais do que nunca, neste momento, esse momento mundial, né? Com a força muito grande do streaming,
sim,
né? As salas se ressentiram muito. As salas de shopping, os multiplex, vão se recuperar, estão se recuperando, vão se recuperar bem. Os grandes sucessos, os grandes blockbusters vão continuar a ser produzidos e as pessoas já estão voltando com furor para as salas. As bilheterias já têm demonstrado, as salas cheias, né? Só que as salas de arte se ressentiram muito, né? Porque muita coisa que era delas ficou para o streaming. E o streaming vai tirar o máximo proveito disso. Como tirou, tentou tirar ainda mais dos grandes filmes, dos blockbusters, só que os cinemas têm o seu velho apelo que vai prevalecer. Agora, em relação às pequenas salas, elas são pequenas e eu acho que quanto menores, melhor.
Mais pra intimistas todo mundo. Mais intimista, pouca gente, daí não fica tão o espaço tão amplo, né, Carlos?
Isso, mas de repente nós temos o Ouro Verde de volta, tudo bem, o que vamos fazer? Nós temos uma sala imensa de 700 lugares, Ouro Verde, mas o público vai assistir os filmes segundas, terças e quartas, e na parte de baixo, ninguém vai subir para a galeria, né? E a parte do fundo não vai ser utilizada praticamente. Então, eu acho que vai atender aos anseios de termos filmes, né, de alto nível, de alta qualidade, mas numa sala maior, tanto faz. As pessoas já tinham isso no Ouro Verde a partir de 78, quando nós assumimos o Ouro Verde, né?
Aqui pela UFMA de 57, a nossa entrevista de hoje ao vivo com o diretor da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, também o crítico de cinema, o Carlos Eduardo Lourenço Jorge. A partir de segunda-feira, dia 2 de maio, o Ouro Verde volta também a ser cinema. Sessões às segundas, terças e quartas, em dois horários, 5 da tarde e 7:30 da noite. No finalzinho do nosso bate-papo, a gente vai fazer sorteio de ingressos para o filme que estreia na segunda-feira. É um filme italiano com o diretor... Não fugiu o nome.
Nani Moretti,
um grande ator e também diretor,
isso,
né?
Isso.
O Carlos, e eu lembro que eu fui frequentadora também do Ouro Verde, assim como público, nos finalmente, quando o Ouro Verde estava exibindo filmes, né? Final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, tinha dia que a sessão precisava ser cancelada, porque só tinha uma pessoa, duas pessoas na plateia, então não era possível exibir filmes, né? Vocês vão ter um mínimo de pessoas possível para poder garantir a exibição dos filmes?
O que aconteceu naqueles anos... Foi essa lotação de agenda, né? As pessoas ficaram realmente muito confusas, porque os filmes eram às vezes retirados, suprimidos da programação em função da chegada de eventos que não eram cinema, mas que tinham que ser. Então, houve uma descontinuidade, houve uma perda da habitualidade de ir ao cinema, chegar lá, chegavam e falavam, não, ai, o filme foi cancelado, ai, por quê? Vai, não, entrou um evento de última hora, isso foi muito desgastante. E as distribuidoras sentiram isso e, pela primeira vez, eles pressionaram a gente. Eu falei, olha, eu sinto muito também, lamento, mas eu não tenho elementos para mudar esse panorama. Então, o que vamos fazer? Vamos tentar, nós vamos parar de exibir, como paramos em 2002, e vamos tentar uma alternativa que seja exclusivamente de cinema. E conseguimos o Contour. 3 anos depois, entre 2002 e 2005, não tivemos filme. Aí, exibimos 15 anos. Foi uma maravilha, terminamos em 2020 por força maior. Não força nossa, mas por força maior. E agora estamos de volta. E estamos de volta garantidos com uma permanência de 3 dias. Isso nos deu fôlego e nos deu cacife, estranho, né? Nos deu cacife para negociar com distribuidoras que sempre foram acostumadas a ter 7 dias no mínimo de permanência de um filme. Eles toparam, eles acederam, eles concordaram com 3 dias. Os filmes poderão, de repente... ser continuados na segunda semana, na semana seguinte, nas outras, segunda, terça e quarta. Isso para nós foi ótimo. Vocês deixam fazer? Deixamos. Vocês ficam com as cópias aí. Vamos ficar com as cópias. Se o filme do Moretti for muito bem,
mais uma semana em cartaz.
Quarta é o último dia desta semana. Aí entra o resto da programação da semana que não me diz respeito. Mas aí eu volto.
No dia 9, 10 e 11.
Segunda-feira, 9, 10 e 11, com o Orestes de novo, até que ele se esgote, sabe, o fôlego. E aí eu ponho um novo filme na outra segunda, terça e quarta.
E o acordo que vocês fizeram com as distribuidoras é: vem geralmente o filme via Sedex, é o tamanho de um CD, é Blu-ray, né? Eu estava conversando ontem com o Erasmo Cambuí, que também trabalha com você na divisão de cinema. Isso. Ele dizia, né? A distribuidora manda pelo Sedex e a gente devolve via Sedex. E o contrato que vocês fizeram prevê que metade da bilheteria do Ouro Verde com as sessões de cinema fique com a universidade, a outra metade vai para as distribuidoras.
Isso, é um contrato não escrito, é um contrato eternamente de cavalheiros que temos com eles, né? Sempre foi assim. E eles vão mandar os discos, o Blu-ray, e quando não houver o Blu-ray, vão nos mandar o link que não, nós podemos exibir pelo nosso multimídia, enfim, não temos o projetor
profissional,
como é que se diz? Enfim, digital. Não Sim. temos o digital profissional, que é um trambolhão e que custa caro, isso já nunca tentamos, mas não foi possível. Então, nós temos os nossos meios alternativos, né? A nossa doação da Ayoshi foi maravilhosa, que sustentou o conturo durante boa parte daqueles 15 anos, e é isso.
E vocês vão fazer um esforço, obviamente, tem esse pessoal que já frequentava o Contour, que deve voltar para o Teatro Ouro Verde, mas se tiver um público, por exemplo, pequeno, está garantido que esse público vai conseguir assistir a sessão.
Né? Com certeza, como sempre foi, lá no Contour sempre foi assim, tinha dia de sessão, lá dos 7 dias, do fim da sessão, do fim da semana de 7 dias, nós tínhamos público, às vezes, de 5, meia dúzia de pessoas, tudo bem.
Estava exibindo o filme. Um dos filmes que teve mais bilheteria lá no Contour foi o Parasita, né? Que vocês exibiram no final do ano, depois exibiram novamente, teve noite que chegou a 120 espectadores, né? Teve
isso.
Um público bem relevante.
Isso.
O Carlos, eu conversava também ontem com o Erasmo, ele contou que uma ação de 2019 de vocês, em que foram distribuídos mais de 2 mil convites, um para cada calouro da UEL, conhecer e assistir um filme no Contour. O aluno teve o ano inteiro para utilizar o ingresso, pôde escolher o filme. O Erasmo contou que vocês tiveram cerca de 300 estudantes que compareceram no Contour ao longo daquele ano, um número que ele considerou bastante significativo. Vocês pensam em repetir essa ação nesse ano, considerando que as aulas do ano letivo vão iniciar somente em agosto? Vai dar tempo de poder planejar, de repente, fazer com que o estudante que está entrando na UEL, o calouro, possa vir a ser um frequentador também assíduo do cinema?
Com certeza. A gente está aberto para investidas de interessados. Que
parcerias, escolas públicas, privadas.
Isso, não só da UEL, mas é um cinema aberto à comunidade. Eu sempre disse isso, não é um cinema, não é um cineclube da UEL. É um cinema aberto à comunidade. A característica primordial, exibir filmes excepcionalmente bons, né? Se vão gostar ou se não vão gostar, eu sempre disse também isso, se discute depois, mas a oferta vai continuar sendo de filmes excepcionais, de filmes bons, de filmes alternativos que fujam desse rame-rame dos multiplex da vida que, né? É isso.
Quer dizer que a divisão de cinema está aberta, as pessoas podem procurar você, o Erasmo, fazer sugestões, as parcerias, a ideia é colocar o cinema para ter um público bacana, poder,
com
de
certeza.
Repente, fazer discussões sobre alguns filmes.
Com certeza.
Porque debate falta, né, Carlos?
Falta. Agora, isso tem que puxar a orelha de quem merece. Nós temos uma academia, nós somos ligados a uma academia. Então, essa academia, para dizer a verdade, ela nunca foi assim, muito flexível em termos de receber essas ofertas. Esses 4 primeiros filmes que estão na programação, o filme do Moretti, o filme árabe sobre a presença feminina da mulher na vida dos árabes, sobre o filme francês, que é a presença do teatro em um presídio, e o filme alemão, que é a presença de duas mulheres lésbicas vivendo em parceria com os problemas de família, etc., isso dá muito pano para manga.
Dá
todos
muita
eles.
Conversa.
Dá muito debate. Quiserem fazer, estou aberto. Vamos programar, querem fazer aula. Nós temos tempo nesses segundas, terças e quartas. Nós temos horários. querem levar para lá, vamos fazer aula lá, assiste o filme e depois vamos conversar com os alunos. Mas isso é uma utopia antiga que eu... Né? Mas tudo bem.
Mas de repente, né, já que você está também dando essa abertura, acho que nós temos chance. Então, filme italiano.
De repente.
Trepiani, com Nani Moretti, que estreia. Isso. Depois o outro filme árabe sobre a presença feminina.
A Candidata Perfeita.
A Candidata Perfeita. O nome do filme francês?
É... O Grande Triunfo.
O Grande Triunfo. E o filme alemão sobre as duas mulheres lésbicas?
Nós Duas.
Nós Duas. Essa programação que já está fechada, já está definida para as próximas semanas.
São os quatro primeiros filmes. São filmes recentes, de 2019 para cá. Não tem nenhum filme datado de 2015. Todos os filmes de 2019 para cá que frequentaram as grandes mostras internacionais de cinema, foram muito bem acolhidos. Estão aí.
O Carlos, a gente recebeu um telefonema da Silvia Nadai, uma ouvinte assídua aqui da rádio. Ela pergunta sobre inclusão da graduação, pós-graduação, em atividades no Ouro Verde, curriculares e também extracurriculares. Acho que de alguma forma você acabou respondendo, né? Está aberto, né, para essas parcerias.
Sim.
Nós temos outras universidades também, além da UEL, né, que são campo de debate, de discussão. Isso pode ser comentado.
Eu tive a propósito disso, eu tive um retorno do curso de Direito da PUC, que foi excelente, da PUC. De repente apareceu um pessoal interessado, exibimos com o debate que eles fizeram com alunos deles, professores deles e alunos deles, da PUC, não foi da UEL.
Isso já aconteceu? Vai acontecer?
Não, já aconteceu no contorno.
Já. Isso, então, é uma prática que pode ser repetida.
Sim,
no Ouro Verde por universidades públicas e também particulares aqui de Londrina.
E saímos de lá 2 horas da manhã, porque o debate foi depois, assistimos o filme e eles ficaram conversando lá.
Bacana. A gente pediu para você trazer algumas memórias afetivas do Ouro Verde, Carlos Eduardo, que em dezembro desse ano o teatro vai completar 70 anos. Uma tem a ver com o filme de Steven Spielberg. Vamos primeiro ouvir um trecho da trilha, daqui a pouco você comenta o motivo dessa escolha. Uma e oito, comente.
É isso, o ET, o extraterrestre, foi, eu acho que proporcionalmente, teve outros títulos em Londrina, exibidos ao longo dos anos, eu acho que proporcionalmente, em termos de bilheteria, em termos de público, foi o filme que mais plateia teve. Nós exibimos o filme durante 6 semanas seguidas no Ouro Verde, em 1982. Deixa eu explicar uma coisa. Quando nós pegamos o Ouro Verde em 1978, a ideia de exibir filmes alternativos veio imediatamente. Só que o Ouro Verde era uma estrutura muito grande, muito cara. Então nós continuamos a exibir os filmes que eram exibidos comercialmente durante algum tempo, para inclusive bancar as reformas que vieram em seguida, as reformas de palco, de bastidores e de iluminação, etc.
Que ele foi inaugurado com 1.500 lugares.
Sim,
né, Carlos? Em 1952 era gigante, era o mais luxuoso e maior cinema do interior do país.
Era um monstro. E aí os filmes davam dinheiro. Aí eu continuei com a programação de filmes que davam dinheiro, porque a conversa com a reitoria foi essa. Não podemos fechar o cinema para exibir filmes de arte e, sabe... Enfim, era uma coisa meio absurda. Então, eu busquei uma linha, digamos, que não fosse tão comercial assim, mas acabou sendo, porque nós exibimos o primeiro Superman, com o falecido Christopher Reeve, né? Exibimos o ET. Aí eu fui ao Rio, me lembro, né? Sentei na mesa do chefão da UIP, que tinha os grandes títulos na mão, e negociei com ele. Se você quer exibir, vamos exibir o ET em Londrina. Bom, eu sempre gostei muito, como crítico, do Steven Spielberg. um grande cineasta, todos os filmes dele, raríssimas exceções, todos os filmes dele eu adoro, gosto muito, né? É um tipo de cinema comercial que tem uma veia, uma tirada humanística muito interessante. Eu falei, pô, vamos exibir, o filme está explodindo no mundo. E ele me deu o filme. Não, vamos levar o filme. Botou dois fiscais na porta para controlar
a bilheteria,
tudo. Era um negócio meio de gangster, assim. E aí veio o filme. Foi aquele sucesso. Nós fazíamos sessões, 5 sessões diárias.
Por 6 semanas seguidas?
14, 16, 18, 20, 22 horas seguido, com o balcão, a galeria de cima, lotada o tempo todo, todas as sessões. E foi aquele sucesso, aquele mar de gente que não acabava. E eu falei, mas vai dar trabalho para tirar esse filme. E foi, ele foi diminuindo, mas não diminuía muito, diminuía pouquinho, até que chegou no 6 semanas.
Esse foi o marco de exibição no Ouro Verde?
Sobre a sua responsabilidade, com certeza.
Eu lembro do filme do The Doors também, que teve fila na porta,
sim,
do Ouro Verde.
Sim, verdade.
Eu não lembro, deve ser anos 90 e poucos, mas estava
lotado
também.
Se já estava conosco o cinema, eu não sei. Eu andei negociando vários filmes, né, que se tornaram populares, que tiveram grande plateia, mas naquela época eu acumulava a programação dos filmes com a direção da Casa de Cultura. Então, nós começamos a abrir a agenda, né, do Ouro Verde para shows, para concertos, para dança, espetáculo de dança de ótima qualidade que vinha. E éramos muito, na época, muito procurados. Foi uma época econômica do país que estava meio fervilhante e muitos empresários nos procuravam, queriam vir para Londrina, incluíram Londrina no mapa de eventos, né? E aí começamos a receber coisas muito interessantes, de alta qualidade.
Nós vamos fazer um salto agora, de 82, então, a sua escolha afetiva, né? Uma memória afetiva da exibição, então, do ET no Ouro Verde, o filme do Steven Spielberg, que teve, então, 6 semanas seguidas de exibição no Ouro Verde. Nós vamos para 1989. Vamos tocar a música, depois a gente comenta o porquê dessa sua escolha, Carlos Eduardo. Libertango, de Astor Piazzolla, que esteve em Londrina, é isso? Em 1989?
Isso, foi uma loucura. O espetáculo realmente foi de altíssimo nível, inesquecível. As pessoas que viram e ouviram aquilo, tem até hoje na memória, né, todos os detalhes da coisa. Chovia pra burro na cidade. Eles estavam em Curitiba, ele e o quinteto, não sei se era epiteto, eu não sei, era muita gente no palco, então eu acho que era um epiteto. Eles estavam em Curitiba se apresentando no Guairão, e o empresário ligou para cá. Nós já tínhamos fechado, né, com ele para dia 7 de setembro, era um feriado, uma quarta-feira, e achamos que eles não viriam. Não ia chegar voo comercial, que chegava, sei lá, 6 horas da tarde, não tinha teto, o aeroporto fechado, como sempre esse aeroporto vive fechado. Aí toca o telefone, olha, que daí? Eu falei, olha, o público está aqui, a casa está quase cheia, não foi uma superlotação, mas foi casa cheia, todos sentados embaixo e em cima, né? O ingresso não foi barato, muita gente chiou, falou, olha, foi exigência do, não é nossa. Eu abri mão de parte da porcentagem do teatro para que eles viessem. Fiz tudo para eles virem. Aí o empresário liga de Curitiba: olha, nós estamos no aeroporto. Eu falei: ó, tá, a casa está esperando. Agora o espetáculo era 8h30, 9 horas da noite, não me lembro. Aí ele falou: nós vamos ver o que fazemos aqui. Se ligou daqui a 15, 20 minutos. Eles fretaram um jatinho no aeroporto em Curitiba. E falaram: nós estamos chegando em tantos minutos, o jato vai mais rápido, esse jatinho vai mais rápido, não sei o quê. E vieram. Aí eu fui esperá-los no aeroporto, uma Kombi, eu requisitei uma Kombi da UEL que fosse para lá, no Ouro Verde. Foi uma Kombi que fomos buscá-lo, porque tinha instrumento, tinha tudo. E eles chegaram, do jeito que eles desceram do avião, eles subiram no palco. Todo mundo de jeans, tênis, o próprio Piazzolla, os músicos todos dele. Foi inesquecível. Foram quase 3 horas de espetáculo, porque eles aí começaram a tocar e tocavam. Todo mundo tocavam, eles foram longe, né? Eles tocavam sucessos, eles tinham já os hits todos, os principais, mas eles estavam em turnê de lançamento de novas músicas. E muitas delas com grandes momentos de improvisação. Ele sempre foi dado a improvisações, o Piazzolla, né? E foi uma coisa emocionante. Todo mundo saiu, sabe, meio tonto da sobredose, da overdose de qualidade, foi demais, né? E eles estavam absolutamente entregues, né? Sabe, eles vieram dar profissionais, né? Eles vieram dar um espetáculo e deram um super espetáculo.
Você teve a oportunidade de conversar com o Piazzolla, Carlos Eduardo, no trajeto do aeroporto para o Ouro Verde?
Não, isso foi rapidíssimo. Foi depois no camarim, aí eu fui vê-los, agradeci muito, né? Eles estavam cansados, mas estavam todos, né?
Inebriados também.
Eles estavam sorridentes e tal, conversando. Depois iam para o hotel, acho que foram para o Bourbon, se não me engano. Foi fantástico. Já foram embora. Na manhã seguinte, o jatinho dormiu aqui. Eles foram embora, voltaram para Curitiba.
É. Que história boa.
Muito boa.
7 de setembro de 1989, o Astor Piazzolla aqui no Ouro Verde. O Piazzolla adoeceu pouco tempo depois, em 1990, isso. Ele teve um derrame cerebral, acabou falecendo em 1992. Esse pode ter sido, assim, então, alguns dos últimos shows do Piazzolla, né, antes desse problema de saúde.
Muito provavelmente.
Agora, 1h18, o nosso bate-papo ao vivo hoje com o diretor de cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge. O Carlos também crítico de cinema. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UEL. Quem nos manda aqui uma mensagem via Facebook, Carlos Eduardo, é a Laureci Cardoso. A Laureci é funcionária aqui do Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica aqui da UEL, NDPH. Ela está dizendo que está adorando esse bate-papo, que ela foi frequentadora assídua do Ouro Verde, do Contour. Lembro em especial de 2 filmes que vi no Ouro Verde: O Grande Lebowski e Billy Elliot. E no Cine Contour, Tartarugas Sabem Voar. Está aí o comentário da Laureci.
Isso. Laureci, você é cinéfila, com certeza. O Tartarugas é um marco no cinema, né, cinema asiático. E o Billy Elliot, todo mundo se lembra também do filme, uma beleza de filme.
É um garoto que vai estudar balé.
Sim, ele é o resistente, né? Ele é o resistente que estuda balé, apesar de tudo, né? E qual é o outro?
O Grande Lebowski.
Ah, o Grande Lebowski. Isso aí é aquela dupla, que hoje não é mais dupla. Os Coen, o Joel e Ethan Coen, os dois irmãos. O Lebowski é o cinema típico, é o cinema mais prototípico dos Coen, que se separaram agora. O Joel fez o que eu estou atrás dele, inclusive, o Macbeth do Joel Coen.
Que fez com a esposa, parece que agora é com a mulher, está trabalhando com a mulher dele,
isso,
né?
Com a McDormand, a Frances McDormand. Ela faz a Lady Macbeth. E o irmão dele, que ele queria mais um tempo, longe dos filmes e tudo, só que agora já estou vendo, ele fez um filme, um documentário que vai estar em Cannes agora no início de maio. Então, o Lebowski é um belíssimo filme, é uma coisa excepcionalmente alternativa. Como você vê, a nossa intenção é levar a alternatividade, mas ao mesmo tempo que esses filmes alternativos sejam também, né, provocativos em termos de grande público, sabe, as pessoas assistam e de repente se envolvam de uma maneira não muito cerebral, mas também não muito emocional. E aí nós temos essa forma que a gente persegue, e não só nós, os cineastas perseguem, que é o mix de emoção e razão, né? Então é isso, vamos ver se a gente continua trazendo essas coisas aí.
Agora, 1h21, estamos aqui nos instantes finais desse nosso bate-papo com o Carlos Eduardo Lourenço. Jorge, se tem alguma pergunta para fazer para ele, pode mandar aqui pelo Facebook da UFM também, como fez a Silvia Nadar, pode ligar para o 3348-5025 e mandar uma questão aqui para ele. Vamos recuperar os quatro filmes que já estão definidos. Carlos Eduardo, a sessão recomeça, então, depois de 20 anos, o Ouro Verde sem exibição frequente de filmes, a partir de segunda, dia 2, sessões, segundas, terças e quartas, em dois horários, 5 da tarde e 7:30 da noite. Segunda-feira, dia 2, abre com um filme italiano. Vamos repetir o nome do filme, o diretor faz um resumo.
É o Trepiani. Trepiani, ele não tem um título, não foi dado um título em português para ele. Mas Trepiani é três pisos, três andares. É um prédio de três andares onde mora uma família que se divide nesses três pisos. Então, essa família, evidentemente, é uma família italiana que não está isenta de problemas, né, como nós todos, as nossas famílias também. E ele deve adensar mais esses problemas de relacionamento entre eles, de carências, de afetividades, né, extremadas e coisas que tais. O Moretti ele é um ótimo escritor de argumentos, é um bom diretor e é um bom ator, né? Eu me lembro, o filme dele que ganhou a Palma, o Quarto do Filho, em Palma de Ouro em Cannes, eu exibi depois aqui no Ouro Verde. É um filme lindo, maravilhoso, mas de uma sofrência terrível. Mas é bem o perfil dele. O outro filme não tem ordem ainda.
Tá.
Vocês vão assistir.
Porque
quem for ver
que...
no Moretti vai ver os outros três trailers.
Tá ótimo.
Já estão prontos.
Que pode ser que dobre a programação, como você informou aqui.
Tem essa alternativa, de dobrar, se for bem, ficar mais uma semana, mais três dias, né?
Certo. É o
filme
árabe.
São todos originais, versão original com legenda sempre, para honrar a tradição.
Que é fantástico a gente ouvir na língua que foi produzido, né? É uma delícia.
Eu não exibo nada dublado.
O outro filme árabe
é de uma diretora que nós já exibimos um filme dela também lá no Contour, com uma atriz linda, maravilhosa, que me foge o nome, e também se eu tivesse o nome, provavelmente não ia falar.
Difícil pronunciar.
Não ia pronunciar corretamente, mas a candidata perfeita é uma jovem que vai tentar uma carreira política na Arábia Saudita, que, convenhamos, não deve ser uma coisa fácil, né? E ela encontra todo tipo de preconceitos, né? A figura feminina na Arábia é complicadíssima, né? Para ter uma vida, uma sobrevida, né? Social, política, afetiva, né? É bem, bem, bem danado. Mas vamos ver, vamos conhecer essa história.
Filme francês?
O filme francês, A Noite do Triunfo, O Grande Triunfo, aliás, é a história de um diretor de teatro que decide. A história não é exatamente original. Eu já vi. Os irmãos Taviani fizeram um filme a respeito, um filme italiano muito interessante, que eu exibi no Contour também. É um diretor de teatro que vai ao presídio, é um presídio, e aquela coisa do é o filme da redenção, a história da redenção. Vai pegar um bando de presidiários com fichas criminais pesadas e vai tentar fazer deles um grupo de teatro. Eles vão tentar montar um espetáculo. provavelmente tem aquele amargor, né, que tem as comédias francesas, né? Esse filme eu não vi ainda, mas as referências são as melhores. E o filme italiano, o filme alemão, Nós Duas, né? É uma história de duas mulheres, já chegando à terceira idade, que tem um relacionamento homoafetivo e, consequentemente, tem todos os envolvimentos, desdobramentos naturais da coisa, né? Que é a conversa com a família, a notícia, vamos dar a notícia para a família, como é que a gente vive, como é que faz. E deve ter a sua carga também de peso bem, bem acentuada. É isso.
Parcerias, então, escolas públicas, privadas, são temas bastante relevantes. Fazer parceria com a Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL, levar turmas grandes para depois ter debate. Então, a direção, Divisão de Cinema e Vídeo aberta para isso, 3322-1903 é o telefone da Casa de Cultura. 33, dá para falar 23, com o Era.
8562.
8562. 3323-8562.
8562.
Dá para ligar lá
isso.
E falar com o Erasmo, falar com você também, Carlos Eduardo.
Para consultar a programação, esse é o telefone mais propício, porque o do Ouro Verde. Nós temos o telefone do Ouro Verde também, mas também é para outras atividades, para as outras divisões, né? Música e artes cênicas e tudo. Tá?
Então, a partir de segunda-feira, dia 2 de maio, a exibição de filmes no Ouro Verde, com sessões segundas, terças e quartas, 5 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos vão manter o preço R$12 a inteira, R$6 a meia. Eu pedi para a Maria Helena me passar quem tem direito à meia entrada, porque isso, sim, nem sempre a gente divulga como deveria.
Isso.
Servidores da UEL, público em geral, no dia da estreia do filme, os contemplados por leis específicas, têm direito à meia entrada. Associações que promovem atividades culturais podem solicitar o benefício da meia entrada.
Isso.
E a Casa de Cultura analisa e delibera sobre a concessão.
Isso.
Pela lei federal, idosos, estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, entre 15 e 29 anos, também têm direito à meia entrada. Pela lei estadual, doadores de sangue, professores da rede,
isso,
estadual pública e privada.
Uhum.
Então, R$12 a inteira, R$6 a meia, só que aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente fez essa parceria com o Carlos Eduardo, com o Erasmo, com a Maria Helena pela Casa de Cultura da UEL, para a gente beneficiar os ouvintes da rádio nessa sessão de estreia no dia 2 de maio, 3348-5025, 3348-5025. Você telefona, deixa o seu nome, escolhe lá o horário que você quer, 5 da tarde ou 7:30. A gente tem 10 pares de convites, então, para as 10 primeiras ligações, para o 3348-5025. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acharia importante para a gente finalizar esse nosso bate-papo, Carlos?
Acho que falamos tudo que poderíamos. Talvez falte um pouco, mas sem problema.
Você fica convidado a voltar.
Ok.
Em breve. Obrigada, okay. E boa sorte nessa nova empreitada, que as parcerias também possam se ampliar, que a cidade possa também, né, ter acesso a debates, muita gente assistindo aos filmes que você seleciona, com esse esmero. Então, muito obrigada pela entrevista. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura, também crítico de cinema. Valeu.
Eu que agradeço. Muito obrigado e venham. Estamos lá. Venham. Vocês vão gostar. Os que gostavam antes vão gostar ainda mais. E os que não conhecem, venham. Devem gostar.
Vamos conhecer. A última informação da gente terminar a revista do meio-dia hoje é sobre o concerto de Bach a Beatles. Solistas de Londrina e convidados vão fazer essa apresentação inédita domingo de manhã, a partir das 10:30, no espaço Vila Rica, que fica ali na Piauí 211. Promete o concerto de Bach a Beatles. E os ingressos, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, à venda na plataforma Simpla, também no Armazém Café, que fica na Belo Horizonte 701. A organização arrecada alimentos para o Geração Integrar. Então, quem quiser contribuir deve levar 1 quilo de alimento domingo, lá no dia dessa apresentação. Sob a regência do maestro Eugênio Ratchev, a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina vai fazer um passeio por clássicos da música universal, com obras desde o período barroco até composições dos Beatles, arranjadas para violão e cordas. Clássicos como Ticket to Ride, Yesterday e Penny Lane integram o programa do concerto, que também tem a participação do violonista Nathanael Fonseca, que vai fazer vários solos. O concerto vai do erudito ao popular, com obras de Bach, Clarice Assad, Villa-Lobos, também Léo Brauer. A apresentação integra a 11ª Mostra de Música de Câmara Diálogos, a Música do Brasil e do Mundo. Desde 2011, a mostra realiza espetáculos em diversos espaços da cidade, apresentações em escolas, palestras, workshops, também cursos online. A mostra conta com o patrocínio do Promic. Entre os apoiadores, a UFM. Lembrando, então, o concerto de Bach a Beatles neste domingo, 10h30 da manhã, no Espaço Vila Rica, que fica na Rua Piauí, 211, R$20 a inteira, R$10 a meia, antecipados no site Simpla. Também no domingo de manhã, a partir das 10h30, a Orquestra de Metais de Londrina vai fazer uma apresentação gratuita lá na Concha Acústica para celebrar os 65 anos desse espaço de manifestações culturais, artísticas e populares da cidade. Com essa informação, a gente se despede de você. Uma boa tarde.
Finalizamos por aqui a revista desta quinta-feira. Amanhã, em virtude da paralisação aprovada em Assembleia de Servidores Técnicos e Professores, a revista do meio-dia vai trazer informações apenas da mobilização. Uma boa tarde a você. Até amanhã.